Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Sérgio Custódio. Ele é pós-doutorando do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é o Diversitas USP. Sérgio Custódio publicou o livro Pés Descalços, A Lei de Cotas Veio para Ficar, pela editora Aplis. Sérgio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito prazer, todo meu. Eu sou muito grato ao convite e fico sempre muito emocionado, porque é a primeira vez que eu falo de forma assim na Rádio USP. A Rádio USP marca muito a minha história. Eu era peão de fábrica na Kodak e, para aprender o vocabulário científico, eu ouvia a Rádio USP todo domingo em São José dos Campos, lá na periferia de São José dos Campos. Então, para mim, é meio encantador estar aqui agora falando para a Rádio USP. Eu ouvia o programa do Moisés da Rocha, o Samba Pé de Passagem, e depois ficava ouvindo as entrevistas quase domingo inteiro, que era o dia que eu tinha para estudar, né? Embaixo de um pé de abacate, numa rua de estrada, numa rua de chão batido, e sentado num banquinho e com um radinho de pilha ligado na Rádio USP. Era impressionante.
Que coisa boa. E o Diversidade em Ciência, ele era reprisado logo depois do Samba Pé de Passagem, né? Então eu fico contente que você tenha ouvido Diversidade em Ciência, que vinha logo depois. Hoje, Diversidade em Ciência só passa segundas-feiras, 1h, né? Mas, assim, e é uma trajetória, então, né? Então, assim, de um operário que hoje é um pós-doutorando na USP.
Ah, sim, é uma trajetória. A gente estudando, né, no Diversas, na Fefeleche, com a professora Gislene, né, Aparecida dos Santos, minha orientadora, a quem eu devo muito, né, esse exercício interdisciplinar, professores da Faculdade de Educação, da Economia, do Direito, da Ciência Política, da História, né, da Fefeleche no geral, a biblioteca da Fefeleche, muito rica, né, Biblioteca Florestan Fernandes. A gente aprende muitas coisas, e uma das coisas simples é respeitar a trajetória, não ter vergonha de falar das origens, né, e valorizar a própria ancestralidade, né. Então, o livro, ele começa com uma foto da Serra dos Pais, que é o lugar de onde eu vim, né, e que é o Brasil profundo, né, a roça, né, não tinha luz elétrica, né, então, e depois a fábrica, e eu acho que é isso. Nós estamos de passagem na vida, né, e acho que temos que dar a nossa contribuição para uma vida melhor, né, para uma sociedade melhor.
Pois
a ciência
você
cumpre esse papel.
Exatamente. Você, no seu doutorado, a sua tese, né, foi sobre a lei de cotas, né? Por sinal, um nome bastante grande. Qual que foi o título que você deu para a sua tese?
O título da tese é Lei de Cotas, Mudança Estrutural em Política Pública e Vitória Suprapartidária da Coalizão dos Pés Descalços no Parlamento do Brasil.
E foi a tese que você defendeu, né, dentro do programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, e essa sua tese, ela se torna aí o livro Pés Descalços, né, a Lei de Cotas Veio para Ficar. Primeiro lugar, assim, é um livro recém-lançado pela editora Aplis, né, e por que o título Pés Descalços?
Eu acho que Pés Descalços, eu preciso dizer aqui para os ouvintes que o professor Ricardo Alexino Ferreira foi membro da banca, que eu agradeço muito as contribuições, os debates. Eu lembro especificamente que ele trouxe o debate de uma tentativa de implante de uma espécie de senzala fora do prumo, né, nos anos que a lei de cotas estava, né, em debate, né, aqui na Universidade de São Paulo, inclusive. Mas Pés Descalços, ela remete a uma longa caminhada da história do Brasil, que começa nos quilombos, que é uma caminhada de dor e de esperança do povo negro, do povo indígena, por direitos. Então, Pés Descalços é uma homenagem à ancestralidade, e é o respeito também, Oxalá, que nós temos com os que vieram antes, e também semeando a esperança para aqueles que vão vir depois da gente. A gente nasce de pé descalço também. Então a tese é uma homenagem à ancestralidade e é uma homenagem às crianças negras, às crianças indígenas, às crianças que vão nascer nesse país, né? Que elas possam caminhar de cabeça erguida com o Brasil que lhes pertence.
Nesse seu livro eu percebo, ou melhor, na tese, né? Já que o livro ele é um refinamento da tese, né? Na sua tese eu percebo que você começa a pegar alguns aspectos históricos da questão das cotas. Quando a gente fala cotas, né, a gente pensa que não associa com políticas afirmativas, né? E as políticas afirmativas, aí elas é um grande guarda-chuva que vai abrigar cotas, é isso mesmo, né?
A disputa das terminologias eu acho que é uma constante na nossa vida e em políticas públicas, né? Sim, o senhor tem razão. O professor Marcelo Paixão, da Universidade do Texas, ele faz 6 páginas de prefácio do livro, né? E ele fala, e ele faz uma reflexão de elevado poder de síntese e daquilo que nós estamos discutindo aqui hoje, professor Alexino. Trata-se da maior mudança social no século XXI no Brasil. É disso que se trata. Então é lei de cotas, são ações afirmativas, é reserva de vagas, há outros nomes, mas há, de fato, uma mudança significativa e foi, segundo a reflexão do professor Marcelo Paixão, foi o principal movimento social do século XXI no Brasil. Então, nós não estamos falando de pouca coisa.
Exato. E quando você começa a pegar, quando aparece pela primeira vez a questão de cotas na história do Brasil?
Eu creio que aparece no 19, na literatura, quando é intrigante, mas há um autor, Charles Mills, que fala do contrato racial. E então, fazendo um recorte na independência do Brasil, para não falar de todo o processo de colonização, né, então se tem uma primeira cota, que é a cota da branquitude. Nós não podemos esquecer disso. Senão, o Brasil ele tinha uma espécie de contrato racial que garantia uma cota no poder exclusivo para os brancos. E isso se transformava numa cota de exclusão da educação. Então, e de exclusão da cidadania. Então, negros e indígenas não eram considerados cidadãos brasileiros. Então, isso é muito grave. Então, a primeira cota que houve na história do Brasil, ela remete a Lisboa, à Universidade de Coimbra, a Montpellier, né, ao curso de Direito criado em 1827, no Recife, em Olinda, em São Paulo, né, mas é uma cota da branquitude, né, e é uma cota, essa é a mais duradoura, né.
Que... E quando você fala a cota da branquitude, você está se referindo à reserva de vagas para, no caso, em universidades europeias, né, universidades portuguesas, a questão de vagas para os filhos de fazendeiros e outros assim?
É isso. Os filhos da elite, o privilégio branco na universidade brasileira, né, fez com que uma parcela minoritária da população, que mandava a população de mando no Brasil sobre a massa da população negra, indígena, popular, né, essa população minoritária tivesse a sua cota de poder. E o instrumento por excelência era o curso superior. Então o curso superior, ele dava uma espécie de aval, uma espécie de carimbo, do tipo pode mandar, escrito na testa dos chamados doutores, né? De fala difícil, no geral, afastados da realidade do povo, né? Então essa situação, ela perdurou. Sim, o senhor tem razão, na ditadura militar, a chamada lei do boi, ela escreveu essas cotas para os filhos dos fazendeiros, né? Isso nos anos 60 ainda. Então, a gente aprende nesse estudo que, ao negar a presença indígena negra da escola pública na universidade, né, os setores da coalizão contra a lei de cotas buscavam na prática afirmar a sua própria cota da branquitude, o seu próprio privilégio, o que eles já tinham em mãos, o status quo, né? E isso era uma vergonha nacional.
A questão de cotas, tal qual se pensa hoje, muito mais como inserção, né, como equidade, ela começa a aparecer quando?
Olha, começa a aparecer, no 19, você tem mães negras tentando, já com a lei do ventre livre, colocar seus filhos na escola, entendeu? Isso nos anos de 1870, né? Depois você tem normalistas negras no começo do século XX no Rio de Janeiro, né? Você tem o caso da Maria Firmina dos Reis no Maranhão, uma professora negra, uma das primeiras escritoras brasileiras nos anos de 1850, né? Então você tem uma longa trajetória de luta que eu creio que ainda está em processo de pesquisa científica, para sermos respeitosos com essas gerações anteriores. E depois você tem a Frente Negra nos anos 30, você tem diversos movimentos no começo do século 20, de educação de jovens, de adultos, né? E você tem um grande marco, pode ser considerado, o Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, nos anos 40 e nos anos 50, né? E os Círculos de Cultura de Paulo Freire. Eu creio que, ao pensarmos como Guerreiro Ramos, reivindicando essa experiência nacional, sem nenhuma patriotada, sem nenhum ufanismo, a gente está respeitando essa ancestralidade que lutou, né? Então, eu creio que Abdias do Nascimento, Paulo Freire, são exemplos dessa luta. E há luta indígena também, muitas histórias de luta indígena também que precisam ser recuperadas. Então eu creio que chega, como diz a professora Elisa Nascimento, antes até das cotas, no caso histórico da independência indígena e no caso histórico dos Estados Unidos, do movimento pelos direitos civis, pelo fim das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, o Brasil já reivindicava, a população negra já reivindicava o direito à universidade, já reivindicava o direito à educação em todos os níveis. Então, é uma longa história. E aí tem episódios com a criação do Movimento Negro Unificado, a própria ministra da CEPIR, Luísa Bairros, da Bahia, né, do Rio Grande do Sul, né, uma das nossas interlocutoras, articuladoras dos movimentos sociais pela aprovação da lei de cotas, né, ela é uma das que gritaram pelo direito à universidade nos anos 70, né, e em plena ditadura militar, né? Assim como o Flavinho, né? Outras lideranças também, né? O Flavinho recém-falecido, né? Então, eu creio que temos os anos 80, eu creio que não teve uma visibilidade tão grande esse direito à universidade por causa do padrão de desigualdade no Brasil, né? Então, muitas coisas como a fome, a miséria, o desemprego, a falta de moradia, uma série de itens de direitos do bem viver, dos direitos de uma cidadania plena, né? Colocaram essa questão do direito à universidade meio que na rabeira, né? Mas, com o começo do novo milênio, o que estava na rabeira veio à tona, ganhou liderança. Então, eu creio que os novíssimos movimentos sociais, os cursinhos populares, os trabalhos nas periferias, o Steve Biko na Bahia, o MSU, a Educafro, o cursinho para negros e carentes, essas experiências de baixo para cima, esses quilombos que vieram até a Marcha Zumbi dos Palmares, nos 300 anos da morte de Zumbi, em 1995. Então, uma série de rios, eles represados na história, eles se transformaram num mar de uma reivindicação que se consolida em algumas experiências também em universidades isoladas, mas sempre de fora para dentro da universidade.
Agora uma coisa, você voltando um pouco lá no início do século XX, né, com a Frente Negra Brasileira, né, que tinha como bandeira, era um movimento feito por negros, né, e tinha como bandeira a questão da educação como uma possibilidade de transformação social. É um discurso que já vem lá desde o começo do século. Agora, muitas vezes quando a gente fala a mudança pela educação e considerando a educação como algo meio que disciplinador, meio de inserção no sistema, né? Muitas vezes como ela se coloca. Isso não contribuiu para não se discutir a questão racial no Brasil, pegando lá no início do século XX. Mas antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Sérgio Custódio. Ele é pós-doutorando do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que seria o Diversitas USP, e doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Sérgio Custódio está lançando o livro Pés Descalços, A Lei de Cotas Veio para Ficar, pela editora Apis. Pois é, Sérgio, no bloco anterior eu perguntei para você, você estava falando, né, que quando se pensa a questão de cotas é necessário pensar também numa série de mudanças, é uma dinâmica que provoca muitas mudanças, e principalmente na questão da estrutura curricular, de como a universidade cria novos pensamentos. E eu perguntei para você se você estava falando a respeito dos estudos decoloniais, que é trazer novos autores como base teórica. E também perguntei para você como é que se deu a estrutura da sua pesquisa teoricamente.
Certo. Sim, é necessário oxigenar, renovar o pensamento universitário, tirar o mofo, né? Eu acho que é uma trajetória feita por muita gente. Então, há muitos saberes indígenas, há muitos saberes quilombos, há saberes negros, há saberes populares, né? E se o povo brasileiro, se você for pensar bem, o povo brasileiro sobrevive nas mais variadas situações, nas mais variadas regiões, né? Às vezes com pouca coisa. E então é um povo muito inteligente, é um povo cheio de imaginação, é um povo cheio de poesia, né? E teoria, a palavra teoria quer dizer visto por. Então, no grego, né, teoria é visto por, teorema de Pitágoras, visto por Pitágoras. A pergunta que se coloca é, esse povo não tem teoria? Nós precisamos só ficar repetindo os autores europeus, brancos, quatrocentões, os mesmos autores de sempre, a mesma ladainha de sempre? Eu creio que não. Então, a Pés Descalços veio para ficar, ele mostra, por exemplo, a riqueza do pensamento de um estudioso negro chamado Guerreiro Ramos, já nos anos 40, nos anos 50. O que dizia Guerreiro Ramos? Que muitas vezes teorias que estão na moda e teóricos que estão na moda lá fora, nos outros países, né, não necessariamente tiveram olhares para problemas brasileiros, para situações brasileiras. Não é porque o STF dos Estados Unidos bloqueou a lei as ações afirmativas lá, que aqui no Brasil nós vamos bloquear o que nem começou. Então, o professor Guerreiro Ramos nos ensinou que a lei de cotas é um modelo brasileiro, que junta a escola pública, que junta o povo negro, que junta o povo indígena. Isso se constitui numa maioria social, numa maioria política. Ou seja, que político vai contra a maioria? 88% das matrículas estão na escola pública brasileira, né? Então, é muito sério quando se diz, vamos estudar autores novos. Por quê? Porque cresceu o número de teses no Brasil, tanto de doutorado como de mestrado. Estamos muito aquém ainda, mas temos vários pesquisadores com estudos muito sérios, muito bonitos, muito inovadores. Várias pesquisadoras, né? Todos têm o direito de produzir conhecimento. Não é verdade que o conhecimento produzido na Europa ele seja universal. Muitas vezes ele não diz respeito ao problema da moradia brasileira, ao problema da favela, ao problema da alimentação, da fome, ao problema do poder no Brasil, da democratização do poder, da democracia brasileira, nem ao problema tecnológico, eminentemente, porque nós estamos num quadro de aquecimento global muito sério. Os saberes indígenas com a natureza, com a floresta, os saberes negros milenares, né, e são saberes milenares, não podem ser desprezados a favor da última moda europeia, da última moda estadunidense, né? Então, a produção acadêmica brasileira, intelectual brasileira, é um ato de fé e é um ato de respeito à qualidade dessa produção, que nossa gente sabe pensar e sabe produzir conhecimento. Isso, né, a Lélia Gonzalez, né, e muitas outras autoras e autores, né, como Guerreiro Ramos, demonstraram, né? Então, quando você deixa o seu problema ser pensado com o olhar do outro, não necessariamente o seu problema será resolvido. Muitas vezes você está empurrando o problema com a barriga e vai no final dos ovos descobrir que aquela solução não serve. A desigualdade social e racial brasileira é um grave problema do Brasil. As teorias estrangeiras não deram conta disso. A lei de cotas, uma solução brasileira, pode dar conta disso. Pode dar conta disso. Disso a universidade não deve ter medo. A pesquisa científica não deve ter medo.
E vamos ouvir um pouco de música? Qual outra que você nos sugere?
Eu sugiro... Tem a música do Milton Nascimento e do Dom Pedro Casaldáliga, da Missa dos Quilombos. Aquela é muito bonita, A Deode.
Então vamos ouvir aí a Missa dos Quilombos, que é uma obra do Milton Nascimento.
Estamos chegando no fundo da terra, estamos chegando no meio da noite, da grande da sorte, nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando da morte dos mares, estamos chegando no fundo dos porões, perdemos o manso, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando nos pretos rosários, estamos chegando. estamos chegando nos nossos terreiros, os santos malditos, nós somos, viemos rezar. Estamos chegando no show da oficina, estamos chegando no sonho das formas, da arte negada que somos, viemos criar. Estamos chegando no fundo do medo, estamos chegando nas ondas correntes, o outro lamento, nós somos, viemos louvar.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Sérgio Custódio. Ele é pós-doutorando do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que seria o Diversitas USP. E também realizou o seu doutorado no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele está lançando o livro Pés Descalços. A lei de cotas veio para ficar, pela editora APES. Pois é, pensando aí a sua obra, a sua obra é algo importante, né, porque ela traz uma referência histórica da questão das leis de cotas no Brasil. E você também traz a contribuição de muitas pessoas que pensaram a respeito de cotas. Como é que se dá isso?
Isso se dá com a noção de coalizão, né? Ou, no popular, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Como diz o pós-fácil da professora Zélia Amador, né? Lá da Universidade Federal do Pará, né? Então, eu creio que uma coalizão de diferentes atores, agentes da história do Brasil... formou a coalizão a favor da lei de cotas, que uniu a escola pública, os povos indígenas, o movimento negro, e então sempre com de mãos dadas, com muita... Não significa que seja um mar de rosas, isso é uma ilusão, nenhuma família consegue isso, seja que desenho tenha essa família, mas, de fato, uma energia positiva para mudar a política pública. Então, temos que lembrar aqui a luta para o Carandiru virar a universidade, né? No Carandiru... o Carandiru foi marcante, foi um lugar que marcou muito a vida de Abdias do Nascimento, né? Mudou muito a visão de mundo dele quando ele passou pelo Carandiru, como preso do Carandiru, né? Então, as becas, que foi símbolo da luta para o Carandiru virar a universidade, né? O encontro do hip hop na Praça da República, a marcha de beca, do 111 de beca até da Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, ali no Nossa Senhora dos Homens Pretos, no Lago da Concórdia, até o Carandiru, a pé, ela vai marchar para Brasília, vai entrar nos corredores do Congresso, né? Então, no livro, tem lá o depoimento do KLJ, né, falando dessa importância de não ficar em drama, não criar drama sobre as coisas, mas ir para a arena de luta, né? Então, é da arena de luta que nasce a vitória. Sem correria não tem vitória, diz os Racionais, né? Então, você tem o depoimento no livro também da Luciana Diogo, né, uma estudiosa da Maria Firmina dos Reis. Você tem o depoimento do ex-ministro da Educação, Tarso Genro, né, que lembra do Fórum Social Mundial, de uma jornada histórica em Porto Alegre, né, uma figura muito histórica do Brasil, né. Você tem o depoimento também no livro da Elisa Nascimento, da professora Débora Jeffrey, da banca, né, que falou que o livro é importante para o campo, né, um estudo importante para o campo. Eu creio que o professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, também dá um depoimento, né, ele que acompanhou alguns momentos no Congresso Nacional dessa luta, né? Eu creio que uma jornada grandiosa, ela é grandiosa também na sua capacidade de ser coração de mãe, como diz o povo, sabe? Não tem dono, né? Então eu acho que a beleza da lei de cotas, da conquista do ProUni, é da movimentação, em primeiro lugar, dessas pessoas do sem universidade que sentiram a dor da exclusão da universidade, né? Não tem Papai Noel, não tem presentinho, né, que foi entregue de cima para baixo, né? Teve um monte de gente que foi humilhado nesse país por não ter universidade, né? Seu pai foi, sua mãe foi, né? Foi humilhado literalmente, né? Passou vergonha, chorou muito, ficou irritado, quis se matar. Não é brincadeira do que a gente está falando, né? A gente está falando de um povo quase, de uma massa negra, indígena, popular, né? Que quer um Brasil para si. Então eu creio que a lei de cotas, ela tem esse somatório, tem essa energia, né?
Agora, uma coisa, a lei de cotas, ela é algo de Estado, né? Não é de governo, por isso que você diz que ela veio para ficar.
É isso, eu digo que ela veio para ficar porque, assim como o senhor trouxe a reflexão da necessária ampliação do cânone, não se trata de jogar autores e livros utilizados nas universidades como se joga, como se fosse assim, jogar criança com a água do banho, sabe? Não se trata disso. Se trata de ampliar. E a principal ampliação, eu vejo, é que quando um menino negro sai da USP e chega na sua casa e todo dia a vizinha, o vizinho no bairro da periferia vê que ele está indo para a USP, entendeu? Algo acontece. Algo acontece no campo subjetivo e no campo material. O que que esse... Então, se todo mundo não sabe muito bem na periferia o que é a USP, porque afinal de contas não tem propaganda da USP no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, na televisão, porque a USP não é anunciante desses veículos, não paga propaganda, ainda bem, né? Mas aos poucos a população vai sabendo do direito da universidade pública gratuita e de qualidade, como um direito cidadão, um direito republicano, um direito de um país que quer se construir, pensar a si, superar seus problemas, seus dilemas. Então, eu penso que a responsabilidade é grande e o debate, às vezes eu vejo que ele está só começando, professor Alexino. Por isso que a importância desse programa, né? A importância dessa tese. Eu agradeço muito a FEFELESCHE, a Universidade de São Paulo, com cotas, é uma nova universidade, né? É uma universidade aberta mais para o povo e é uma universidade que tem desafios novos, então, institucionais, né? A mudança do cânone é um deles, a pós-graduação e a presença de professores negros na pós-graduação e na universidade é outro, né? Mas eu creio que não se pode perder de vista a ciranda nacional, né? A roda nacional que junta essas forças, que está em transformação a universidade no Brasil e, oxalá, a transformação do próprio Brasil para um Brasil de maior respeito, diversidade, de igualdade racial, né? Um Brasil onde os negros, os indígenas, a escola pública, todo mundo junto tem orgulho de dizer que nós somos desse Brasil hoje, nós somos esse Brasil, nós não somos o Brasil do futuro, esse é o Brasil nosso, nós queremos essa riqueza para nós.
Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu quero agradecer muito a sua presença, Sérgio Custódio. Muito obrigado pela entrevista concedida e lembrando que o seu livro, Pés Descalços, A Lei de Cotas Veio para Ficar, lançado aí pela editora Aples, tem o volume 1 e o volume 2, não é isso?
É o volume 1 e o volume 2, porque basicamente, em respeito até a esse próprio cânone que a gente comentava, né, nós fomos discutir com vários autores, né, inclusive com autores conservadores, né. Então o volume 1 ele é mais concentrado nesse debate empírico, onde ele traz o desenho das coalizões, né. Então, quatro ou cinco coalizões foram tentadas, mas duas basicamente se consolidaram, uma coalizão contra a lei de cotas e uma coalizão a favor da lei de cotas, de dimensão nacional, presente no território brasileiro, disputando crenças, convicções, ideias, né? disputando a permanência do status quo para o direito à universidade no Brasil ou a mudança do status quo. Então esse caminho teórico a gente faz mais no volume 1 e no volume 2 é um caminho mais empírico. As pessoas que leem o livro são convidadas a pisar dentro do Congresso Nacional. E também o livro, nesse sentido, é um gesto de democratizar o poder no Brasil. Não é aquela coisa que muitas vezes a mídia diz, a política, os políticos profissionais, nós precisamos nos apropriar da política. Então o livro entra no Congresso Nacional, comissão por comissão, na Câmara, no Senado, no dia a dia, desvendando e abrindo essas portas desse poder, no sentido de queremos que mude a universidade, como foi esse processo difícil e violento dentro do Congresso Nacional, até a vitória da Lei de Cotas em 2012.
Perfeito. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença e volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Parabéns pelo programa. Muito agradecido, muito encantado.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência que teve como entrevistado Sérgio Custódio. Ele é pós-doutorando no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, que é o Diversitas USP. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades da USP e autor do livro Pés Descalços, a Lei de Cotas Veio para Ficar, lançado pela editora Apres. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. A música Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.